Wall Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas.
Bom dia, sou Carlos Murillo, presidente regional para Pfizer na Latinoamérica. É um prazer ter esta oportunidade de ter este conversatório com a Beth e com todos vocês.
Muito obrigada, Carlos, por sua presença no Wall Leaders. A gente está aqui em vídeo no YouTube e a gente também está em podcast para o pessoal, né, para os nossos ouvintes. E aí, Carlos, eu queria começar a entrevista perguntando assim, qual que é estratégico, quanto é estratégico o mercado brasileiro para a Pfizer agora, nesses últimos 2 anos aí de pandemia e também o quanto era antes, né?
Muito bem. Perfeito, Beth. O Brasil sempre foi muito estratégico para a companhia e vai continuar sendo. E, claramente, o Brasil, como país, um dos países mais grandes do mundo, tem mesmo população e também de economia, e tem sido sempre o caso para a Pfizer também. Nós estamos no Brasil já há 70 anos, o que fala também do nosso compromisso com o país e a importância do país para a companhia. O Brasil é a maior operação da Pfizer na Latinoamérica e é o segundo maior mercado da companhia dentro do que chamamos mercados emergentes. O país que é mais grande dentro disto é somente a China. Mas depois da China, o Brasil agora é para nós o mercado mais relevante dos mercados emergentes, uma vez que a China já está saindo desta estrutura que nós temos, porque realmente a China já tomou um patamar diferente. Nossa operação no Brasil nos coloca entre a operação número 10 principais mercados do mundo também. Então, não somente é relevante para esta estrutura de mercados emergentes, mas para o mundo inteiro. Estamos entre os 10 principais mercados do mundo com o Brasil e com a expectativa de que realmente siga crescendo. Os crescimentos do país têm sido muito importantes e isso faz também que a companhia veja com muito otimismo o nosso futuro no país.
Bacana. Quando você fala que eles são relevantes, quer dizer, hoje, o quanto a Pfizer está comprometida com o Brasil, assim, em termos de investimentos, em termos de aportes, talvez você não possa falar aí de números, mas o quanto, né, o quanto hoje o mercado brasileiro vai receber de investimentos da Pfizer, qual é a expectativa de vocês?
A companhia não faz uma divisão de investimento por país em algumas áreas, Beth, porque também é muito difícil, mas a companhia está fortemente comprometida com o país. Nossa área de pesquisa e desenvolvimento claramente tem foco em que o Brasil continue crescendo muito mais nisto, e essa é uma fonte de investimento muito importante, muito grande, e estamos trabalhando para que essa continue crescendo ainda mais. Nosso comprometimento também com o país está dado por nossa forte operação comercial. Já falava antes que somos a operação mais importante dos mercados emergentes, as 10 primeiras, então realmente o investimento da operação comercial tem que ir por esse lado. O positivo também é que estamos tendo um crescimento muito forte no mercado como operação comercial. Deixando ao lado o tema da vacina, que vou voltar à continuação. Mas o ano passado, tirando novamente nossa vacina, como operação, crescemos 22% em valores, o que é uma taxa superior ao crescimento do mercado, e um crescimento bastante superior também ao que a companhia está tendo em outros mercados, sobretudo mercados mais desenvolvidos. E isto tem que ver com lançamentos e incorporações recentes. Então, tudo o que está sendo de novo na companhia tem também muito foco de que seja introduzido no Brasil, como tem sido nos últimos anos e como vai ser no passado. Por outro lado, nós temos uma fábrica aqui no Brasil, que também é um investimento importante, e essa fábrica produz muitos dos medicamentos que nós estamos produzindo aqui no país e representa também, então, um investimento importante. E, finalmente, também temos uma parceria muito importante agora no Brasil com Eurofarma para a produção de nossa vacina Comirnaty para o COVID-19 aqui no Brasil. E considero que isso é uma excelente notícia para o país, para todos os brasileiros, porque vai ser aqui no Brasil o único país da Latinoamérica onde a companhia vai estar produzindo sua vacina através desta nossa boa parceria com Eurofarma. E mais uma vez, um processo de transferência de tecnologia como este para uma coisa tão avançada como a nossa vacina, provavelmente é a melhor chancela de o compromisso que tem o país com o país. Porque estamos fazendo isto pela importância que tem o país para nós, e isso vai ter acho que um benefício muito maior que somente o produzir a vacina em si, sendo tudo o que implica que uma tecnologia como esta seja já feita aqui no país e por um parceiro local. Então, o investimento da Pfizer no Brasil é dos mais importantes que temos na companhia, sem dúvida nos mercados emergentes, por conta de todos esses fatores, tamanho, o crescimento, a importância do mercado.
Você falou dos 22%, né, que cresceu, a Pfizer cresceu fora a questão das vacinas, 22% no mercado brasileiro. Em comparação com o mercado europeu e americano, a gente pode dizer que foi o maior crescimento hoje no mundo da Pfizer?
Não sei se posso dizer que é o maior do mundo, porque acho que tem alguns outros mercados que talvez cresceram ainda um pouco mais, por temas de moeda e algumas outras características, talvez, Beth. Mas se posso com certeza falar que foi um dos mais importantes no mundo, e também acho que posso falar que, comparado com mercados mais estabelecidos, Estados Unidos, Europa, sem dúvida este crescimento é bastante, bastante maior. Então, é uma situação muito positiva, muito positiva. Agora, todo o mercado do Brasil, como o mercado cresceu muito, então também isso é positivo. O mercado em si do Brasil cresceu 14,5%. Então, todo o mercado está crescendo. Nós estamos crescendo mais que o mercado. Mas é uma boa sinal para as companhias como a Pfizer, que estão todo mundo, realmente ter este tipo de crescimentos positivos é realmente importante e faz que a companhia olhe com maior otimismo e importância a mercados como o Brasil.
Bacana. Eu não entendi muito bem, quer dizer, esse crescimento todo, Carlos, foi... Quais foram os principais motivos? Quer dizer, por que está crescendo tanto no Brasil laboratórios como farmacêuticas como a Pfizer?
Em nosso caso, os resultados positivos se devem principalmente a dois fatores, Beth, muito importantes. Novos lançamentos, temos tido nos últimos 2 anos lançamentos muito importantes. Mais uma vez, deixando de fora o tema da vacina para o COVID, temos introduzido faz 2 anos atrás um novo antibiótico que acho que provavelmente agora é talvez de maior consumo no Brasil, para a companhia. O Brasil é o mercado mais importante para este antibiótico, porque um dos problemas de nossos países é que tem muita resistência nos antibióticos. Então, o lançamento deste antibiótico foi muito importante para os pacientes e isso contribui, obviamente, ao nosso crescimento. Então, os produtos novos, lançamentos como este antibiótico, Torgena, muito relevantes. Mas também crescimento de marcas já mais estabelecidas, tá? Produtos como Eliquis, Ibrance, cresceram muito no mercado privado também, como consequência também de os bons benefícios destes medicamentos para os pacientes. E por outro lado, também temos tido, nos últimos anos, importantes incorporações nos programas de governo. Nosso medicamento Ibrance para câncer de mama recém vai ser introduzido, por exemplo, vai representar uma notícia espetacular para muitas mulheres. Mas medicamentos como Xeljanz, que é para artrite reumatoide, foi introduzido no governo faz 2 anos atrás. o Prevenar 13, que é outra vacina que nós temos, foi introduzida nos programas de governo para pacientes de alto risco no Programa Nacional de Imunização faz alguns anos. Então, essas incorporações que estão gerando maior acesso a estes medicamentos novos para a população brasileira contribuíram muito para este crescimento positivo que estamos tendo no país.
Muito bem. E aí eu queria saber, quando você falou, olha, a gente tá fazendo uma parceria com a Eurofarma aí, vamos trazer a vacina, produzir a vacina Covid aqui no Brasil, vai ser um grande avanço. Queria saber, Carlos, qual que é a tua opinião aqui a respeito da quebra de patentes, né? Porque a gente ouviu muito sobre isso, a Pfizer, enfim, investe milhões em desenvolvimento e pesquisa, a gente sabe disso. Qual que é a tua opinião a respeito da quebra, principalmente para esses países como nós, que somos emergentes, ou países um pouco mais pobres, ou, enfim, países aqui também da América Latina, o que que você acha a respeito disso?
Para nós, como companhia, eu também como personal, claramente entendemos, conhecemos que esse tipo de medidas não são as medidas positivas, nem que vão solucionar a falta de tecnologia, nem acesso aos medicamentos nos países. Vamos falar exatamente da vacina, Beth, nossa vacina. Chegou, a companhia já tem entregado 3,2 bilhões de doses em mais de 177 países no mundo. E temos participado através de esquemas como a COVAX para assegurar que os países que não tinham acesso possam aceder a nossa vacina. O problema da vacina, num tempo atrás, não era a falta da vacina ou propriedade intelectual, era a capacidade de produção de uma coisa tão complexa. E uma quebra de patentes não resolve esse problema, muito menos uma coisa tão complexa como esta vacina, porque nossos países realmente não têm a tecnologia e a capacidade para produzir isto. Ah, eu sempre falo, não basta somente ter a receita do bolo da avó, você tem que ter os equipamentos certos, o conhecimento para poder fazer essa vacina. Então, a receita pode estar lá. De lá que saia o bolo, como faz a avó, tem muitas outras considerações, mas lá da receita. Então, consideramos que não é o caminho certo. O outro que vale ressaltar em um tema assim é que, precisamente porque existe um sistema robusto de incentivo à propriedade intelectual, é que hoje, 2 anos depois de que começou isto, estamos com uma vida normal, ou quase normal, Beth. Pelo menos aqui, eu que moro no Brasil, ontem fui almoçar e tudo realmente parece normal. Grande medida, grande responsável disso foi precisamente os incentivos à propriedade intelectual certos que permitiram que companhias como a Pfizer investam a risco, nesse momento, bilhões de dólares, mas que hoje nos permitem voltar à normalidade. Então, um sistema robusto de propriedade intelectual que cria os incentivos é fundamental. Hoje estamos vivendo, mais uma vez, uma situação muito, muito positiva depois de tantos anos. Chegamos onde chegamos, não em grande medida porque tínhamos estes incentivos e esta proteção na propriedade intelectual que criou os incentivos para que se tenha desenvolvido uma vacina em tempo recorde, como foi desenvolvido, mas muito mais também para que continuemos desenvolvendo coisas e medicamentos que realmente vão fazer muito impacto positivo na vida das pessoas. E a realidade de nossos países, que não é um tema de propriedade intelectual, o gargalho tem que ver com outras condições estruturais mais complexas, que somadas fazem que nós realmente não tenhamos essa capacidade. Por isso, mais uma vez, uma parceria com a Eurofarma, onde, seguindo bem os processos, o respeito à propriedade intelectual, conseguimos ir trazendo para o país o conhecimento, que o conhecimento vai chegando no país para ir produzindo coisas como esta tecnologia tão avançada. Então, existem mecanismos para realmente fazer isso de uma maneira certa, que dão a proteção a esse investimento tão importante para continuar vivendo um mundo saudável, mas também que nos permite fazer estes avanços para que esses medicamentos estejam disponíveis para a população. E no caso da vacina, temos avançado muito em fazer parcerias com a Eurofarma, mas também parcerias em outros países para que também os produtos cheguem aos pacientes que necessitam, independente da condição econômica dos países.
Essa parceria com a Eurofarma, quer dizer, esse desenvolvimento, né, aqui no Brasil, a gente vai ter uma vacina anual, Carlos? Já existe esse caminho para a gente ter apenas uma vacina anual para essa questão do coronavírus? E existe já uma data para sair?
Essa é uma pergunta muito importante, Beijo, que acho que ninguém propriamente no mundo tem a resposta certa, porque recém a ciência e os dados estão avançando. E realmente existe possibilidades, mas nada concreto. E temos avançado muito, e países como o Brasil são um exemplo, que tem vacinado uma grande percentual da população. Eu sempre falo, começamos mais devagar nos países da Latinoamérica, mas logo avançamos muito mais e estamos com taxas de vacinação mais altas que os países desenvolvidos, que começaram antes, e isso é muito positivo para nossos países. Mas a realidade é que ainda tem um percentual muito alto de pessoas sem se vacinar nos mercados desenvolvidos, e não é um tema de falta da vacina, né? Mas também, lamentavelmente, na África, por exemplo, e também, vou apontar, não é um tema da falta de disponibilidade de vacina. Nós temos encontrado muitos mecanismos para assegurar que a vacina esteja disponível nos países da África, mas tem problemas estruturais de distribuição da vacina, de mesmo interesse da população em se fazer-se vacinar. Então, o que acontece com isto? É que você ainda tem uma parte muito importante da população mundial sem a vacina. O risco disso é que a carga viral de COVID-19 ainda está alta por toda esta quantidade de pessoas sem se vacinar. E isso pode gerar mutações do vírus. Quando, que tipo de mutações, não podemos saber. Ainda não sabemos. Portanto, não podemos saber se é que realmente com a vacina que já temos, com o reforço, tem sido suficiente ou vai se precisar uma vacinação mais frequente. A companhia continua pesquisando muito, de maneira permanente, todos estes dados epidemiológicos e vai desenvolvendo, se precisar, já vacinas. Essa beleza da tecnologia esta, e posso falar logo um pouco mais em detalhe disso, mas já vai desenvolvendo vacinas novas que podem ser específicas para as mutações. E se precisar, se realmente a evidência dos dados epidemiológicos faria necessária uma nova vacina diferente ou exatamente necessária para mutações, a companhia é capaz de produzir ela em questão de semanas e começar a fazer chegar aos diferentes países a nova vacina. Então, tem muito trabalho e investigação detrás que vai ajudar a que não voltemos, Deus quiser, a ter uma situação como a que vivemos nos últimos 2 anos. Mas, mais uma vez, acho que ninguém pode objetivamente falar vai acontecer assim, vai acontecer assim, porque ainda tem muitos fatores aí que não sabemos como é que vão o resultado ou as consequências que vão a ter. Uhum. Mas a companhia...
Não, não queria te interromper, mas eu queria aproveitar já o gancho que você falou, que a gente tem reforço, a gente tem doses de reforço, e às vezes dá a sensação, né, para quem está de fora e não está dentro dos laboratórios, que, puxa, mas para quê? Por que a gente precisa de tantas doses de reforço, né? Será que as farmacêuticas, os laboratórios não fazem isso para, né, para a gente ficar preso a essas doses? Por que não ter uma vacina única que já resolva todo o problema? É fácil assim, Carlos?
Claramente não é fácil assim, não é? E esse é o desafio da ciência e é o que nós estamos enfrentando, não? Esses vírus mutam muito. Muito difícil realmente controlar estas mutações do vírus. E mais uma vez, a carga viral ainda é muito grande por pessoas muito não vacinadas, e isso é como se chama o Petri dish, um caldo de cultivo aí no mundo que pode gerar estas vacinações. Vamos falar da influência, Beth, né? A influência também é um vírus. Tem vacinação para influência por muitos anos. Por que alguns anos se vacina? Por que todos os anos se vacina? Por que alguns anos essa vacina parece funcionar melhor? Por que tem essa mutação do vírus? Então, difícil de, na caso de influência, com as vacinas tradicionais, era antecipar, seis meses, um ano, quais eram as mutações que iam estar mais prevalentes. E então você começava e você fabricava a vacina, e quando chegava o momento, se vacinava a população. Muitas vezes acontecia que quando chegasse esse momento, as mutações eram outras, ou tive outra mutação, então a eficácia era baixa. Agora, com esta nova tecnologia, não precisamos adiantar um ano para definir qual é a vacina que tem que ser produzida, mas isso pode ser feito em semanas. O que está acontecendo é que a carga viral está ainda alta, portanto, tem muito do vírus ainda dando volta, e nossa proteção, se bem ainda muito efetiva, e graças a Deus, por isso nós estamos vendo casos severos, ou hospitalizações têm reduzido muito, não é que não está existindo. As pessoas que temos as vacinas, estamos maiormente protegidas, e isso está ajudando a que, mais ou menos, não tenhamos as situações que tínhamos no passado, de que muitas das pessoas terminavam nos hospitais. Mas o vírus continua lá, e continua mutando. Então, por isso que é importante manter o nível de proteção das vacinas alto. Por isso que há necessidade dos reforços. Uhum. Provavelmente, se teríamos vacinado mais pessoas no mundo, essa carga viral já teria sido mais baixa. Então, provavelmente, a necessidade de reforços contínuos seria menor. Mas, desafortunadamente, não temos essa situação, temos ainda cargas virais muito altas, o vírus continua mutando, por isso precisamos as vacinas. Agora, quanto tempo, quantos anos, difícil saber, mas o que também sabemos, Betty, é que por mais que tenhamos vacinas, pois, tem pessoas que vão se infectar com o COVID. Por isso que a outra grande notícia é que agora tem tratamentos altamente efetivos para as pessoas que pegaram o vírus. A companhia tem não somente lançado a vacina, mas tem lançado também, já está em muitos países do mundo, um antiviral que demonstrou uma eficácia realmente alta, mais de 89% de redução de possibilidade de caso severo em aquelas pessoas que pegam o vírus e não estejam vacinadas. Então, a ciência continua avançando. A ciência continua avançando. Não sabemos exatamente o que vai alcançar, mas, inclusive já com vacinações altas e as pessoas pegando o COVID, existe agora tratamento, os antivirais, no caso da Pfizer ou Paxlovid, que tem mostrado esta eficácia sumamente elevada. Então, já tudo vai ajudando a que no futuro isto seja algo mais controlado. Mas ainda requeremos continuar trabalhando, todos juntos, pessoas como vocês, ajudando-nos a difundir estas mensagens para que as pessoas tomem vacina, para que mantenham as vacinas, não somente de COVID, sino também de outras.
Exato.
Porque assim temos mais aliados para que esta situação realmente vire uma situação muito mais controlável e, sobretudo, sem impacto fatal para os seres humanos.
Então, e aí eu ia te falar exatamente sobre isso, quer dizer, o Brasil sempre foi um país que vacinou muito, né? A gente tem a vacina desde o recém-nascido, que já sai vacinado dos hospitais. Então, o Brasil tem ele tem esse histórico de vacina. E de um tempo para cá, começaram alguns movimentos anti-vacina, e a gente está vendo alguns vírus e alguns problemas, por exemplo, sarampo está voltando em alguns lugares, né? E eram doenças que a gente praticamente tinha erradicado do país. Por que que você acha que há tantos movimentos anti-vacina? De onde vêm esses movimentos? e o quanto eles prejudicam todo esse sistema imunológico do país?
Realmente não sei de onde vem ou por que tem crescido o PET, mas o que se posso falar com convicção absoluta que os movimentos da vacina são provavelmente das piores coisas que podem estar acontecendo na sociedade, porque não existe, provavelmente, na saúde, na história da humanidade, uma ferramenta mais importante e efetiva para prevenir doenças como as vacinas, de tempos já muito, muito antigos. E você falou, como é possível que enfermidades que já foram erradicadas ou controladas, que você já não tinha pessoas pegando, né? Agora estão voltando, porque tem pessoas, crianças que não estão recebendo as vacinas. Não podemos permitir isso como sociedade, Beth. Temos que vacinar, voltar a vacinar e vacinar muito. Você falou, o Brasil é um exemplo no mundo dos altos índices de vacinação. E toda a estrutura que tem permite isso. Temos que seguir aproveitando isso. O Brasil, para o tema da Covid, acho que virou também um exemplo, porque se bem começamos um pouco mais cedo, agora a percentual de brasileiros que têm tomado a vacina realmente dos mais altos de Latinoamérica e no mundo. Nós, como companhia, temos vendido, já entregado para o país, cerca de 215 milhões de vacinas. É quase a metade da população do Brasil. Somos a vacina que mais tem prevalência no país. Então, isso são índices realmente, realmente altos e positivos, muito positivos. E a evidência está lá. A evidência é o que vemos. Que o que virou onde estamos hoje do que tínhamos um ano e meio atrás, com pessoas falecendo tanto. As vacinas. Então, como é possível que eu não pense que não é preciso ou não se precisa? Agora, que o que precisamos trabalhar como sociedade? Nós estamos muito focados em isso, mas também dos setores, jornalistas, o sistema de saúde, em difundir a importância da vacinação. Uma das realidades dos passados 2 anos, por conta da situação, é que as taxas de vacinação desceram muito, porque as pessoas não estavam saindo da casa, entendeu? E por essas razões, então, não estavam saindo, então, novas crianças não estavam pegando as vacinas que tinham que pegar, ou outras vacinas, porque a prioridade era outra. Agora, qual é o nosso desafio? Reforçar a importância da vacinação. Mais uma vez, contra o Covid-19, mas contra outras tantas doenças. Porque, mientras mais vacinas temos sendo aplicadas, menos situações tristes que poderiam ser prevenidas vamos a ter. E isso, assim, da vacinação. Mas também, estamos falando muito como companhia, que é outra das coisas que precisa se fazer agora, que foi consequência dos últimos 2 anos, é a necessidade de retomar o diagnóstico e tratamento de outras tantas doenças. E, mientras mais antes se pega uma doença, mientras mais prevenção se faz, o resultado é muito diferente. E os últimos 2 anos não têm sido favoráveis para isso. Porque pessoas com doenças deixaram de buscar o tratamento, não foram diagnosticadas. Então, agora, como sociedade, venho falando, vamos ver um pouco o segundo evento adverso da situação da Covid se manifestar em uma situação como baixas taxas de vacinação, que temos que recuperar rapidamente, como também diagnóstico de enfermidades oncológicas, doenças raras, sendo diagnosticados em estadios mais avançados, o qual não é bom para as pessoas e para a sociedade. Então, temos que rapidamente tentar voltar aos patamares anteriores. Perfeito. Mas voltando ao tema da vacina, acho que não existe, novamente, no mundo, ferramenta e descobrimento mais importante que a vacinação.
Então, Carlos, mas muitos críticos, né? E aí a gente ouve isso de vários setores, dizendo o seguinte: as farmacêuticas estão faturando muito com as vacinas pelo mundo. Elas realmente faturaram muito. existe uma quantidade, assim, existe, a gente consegue dizer quanto que foi esse faturamento? Ele foi absurdo?
Vamos por eco, sem proporção, eu acho que tudo é relativo, Beth, né? É. Qual é o custo econômico de sociedades fechadas? Esse custo é absurdo. O custo de milhões, não bilhões de pessoas sem conseguir chegar à sua fonte de trabalho, sem poder ganhar seu salário, com tudo. Esse custo sim que é absurdo. Bilhões de bilhões de dólares. Então, frente a isso, uma solução que permite voltar à normalidade, os números também falam em si mesmo. Os números falam em si mesmo, porque é um percentual realmente pequeno, muito pequeno, em proporção ao que seria este outro, ou que foi este outro. Bilhões de bilhões de dólares, de reais na sociedade. Pense no Brasil. O Brasil nunca foi um país que fechou completamente, mas os que trabalhavam nos restaurantes, nos hotéis, imagina a dureza e o impacto econômico disso, bilhões de dólares. Comparado isso com o investimento em vacinas, o investimento em vacinas acaba sendo realmente uma coisa muito pequena. Agora, não todos os países têm as mesmas condições. Por isso que a posição da Pfizer foi uma posição muito especial durante o tema da pandemia, em termos a precificação da vacina. Tradicionalmente, os medicamentos e as vacinas se precificam em função a seu valor econômico, precisamente quanto é o que permitiriam ahorrar ou equivalente, se que não teriam isso. Imagina quanto teria que poder sido vendida a vacina frente a esta situação tão dramática como o mundo. Muitíssimo. A companhia não fez. Conseguiu uns preços que realmente eram acessíveis para todos os países. E além disso, definiu todavia uma estratégia muito mais definida de dizer aqueles países que têm mais recursos para pagar um preço maior, ainda muito baixo comparado com o benefício, países de renda média um preço ainda menor, e países mais pobres vão pagar ainda um preço muito menor. Então, é com isso é que temos conseguido que a vacina esteja disponível em estes 175 países e contribuído que realmente hoje as pessoas que trabalham no restaurante, como que foi ontem, vejam um restaurante lotado. O impacto econômico disso é imensuravelmente muito maior que o preço das vacinas.
Quando você falou em percentual, aí lógico, né, eu já queria pensar num número. Você falou assim, é infinitamente menor, mas é infinitamente menor quanto, Carlos? A gente tem uma ideia dessa... Tem como mensurar isso? Ou seja, quer dizer, o impacto foi 1%, 0,1%, quer dizer, o preço, esse custo de lucro das companhias foi algum... Você tem algum percentual disso ou não?
Eu não conheço, eu provavelmente em algum momento vá sair, porque acho que é muito difícil realmente definir o custo do que aconteceu os dois anos em termos econômicos. Esse é o problema. Como você colocou? Tem custos que são relativamente fáceis de colocar. Ok, a companhia aérea vendia X e agora vendeu muito menos. Isso é fácil. Mas como você coloca o custo econômico das pessoas na casa sem conseguir trabalhar, de empregos informais que não conseguiam ter... Tem uma suma de coisas infinitas que acho que é muito difícil colocar o valor. Mas acho que aí simplesmente dá para imaginar tudo o que aconteceu como para poder dizer isto realmente valeu a pena. E talvez a outra parte que sempre falo, Beth, é qual foi o impacto econômico, mas sobretudo social, dos falecimentos generados por uma enfermidade como uma situação como esta que tivemos. Também acho que não consiga se colocar um monto econômico. Como podemos comparar isso com um preço de uma vacina? Um preço que não amerita nem comparação.
O All Líderes volta já.
Você já conferiu a programação do canal UOL?
É ao vivo, né?
O melhor do nosso conteúdo ao vivaço pra você, 8 horas por dia. No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
Vem com a gente!
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no UOL Play e no YouTube de Move.doc.
21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola.
Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa.
Você disse que hoje a Pfizer está em 175 países, né? E aí tem umas declarações suas no ano passado dizendo que o objetivo da Pfizer era levar vacinas de forma equitativa aí para todo mundo. Só que a OMS diz que 80% das doses administradas em todo o mundo, Carlos, ainda estão concentradas nos países do G20. 1% só do total é que estão nos países de baixa renda. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Porque, lógico, os países que têm mais dinheiro, eles vão comprar em quantidades maiores, mas os países, né? Você falou, olha, o problema não é a disponibilidade de vacina, vacina tem. O problema é na África chegar nas pessoas. Mas se também os países não têm dinheiro para comprar as vacinas, a gente acaba criando um apartheid, né, dessas vacinas. Só alguns países têm, só algumas pessoas têm acesso. Como é que a gente... O Brasil tem um sistema único de saúde que acabou equalizando isso, mas a maioria dos países não tem. Como é que a gente muda isso?
Eu acho que, primeiro, essa informação não está atualizada, porque me parece que realmente agora a situação diferente. Não deixa de ser difícil, não deixa de ter, como eu falei, muitas pessoas sem se vacinar e, lamentavelmente, países da África. Mas a situação tem sido muito diferente. Vou ir um pouco, talvez, incluso o que mais conheço, posso falar com propriedade, Latinoamérica. Latinoamérica, nós temos chegado a nossa vacina, 14 países da Latinoamérica, com acordos bilaterais, e o resto através da COVAX Facility. Realmente hemos llegado a millones y millones de personas y el tema económico no fue el problema de situación. O Brasil, de maneira mais específica, falamos, os índices de vacinação do país muito superiores aos países avançados. Isso está acontecendo em maioria dos países da Latinoamérica. Os índices de vacinação que têm se conseguido nos países da Latinoamérica já é maior dos índices de vacinação nos países avançados. Acho que no começo, efetivamente, quem compraram no começo mais vacinas foram os países desenvolvidos. Mas agora, quem tem vacinado maior porcentagem de sua população não são os países desenvolvidos. Então, aí já realmente existe uma mudança versus isso. Tem essa situação realmente diferente, difícil, da situação de muitos países da África. Mas a companhia, de maneira pontual, fez um compromisso de que um terço de todas as suas doses produzidas vão a países de baixa renda, os países mais pobres. 1 bilhão de doses. Nós temos superado essa data. Então, nossa vacina tem chegado em 1 bilhão de pessoas, em 1 bilhão de quantidades a estas pessoas dos países menos desenvolvidos. Porque realmente tinha essa necessidade de também assegurar que a vacina chegue aos países com menos recursos.
Tem uma questão até política que eu acho que é interessante a gente abordar. Né, o ano passado você teve lá na CPI da Covid, né, e aí a Pfizer teve aí num movimento ali com a política. Houve uma polêmica, acho que não é interessante a gente entrar aqui, mas eu queria saber quais foram os aprendizados que você tirou desse relacionamento, né, e dessa questão. O que vocês aprenderam, Pfizer, com a política brasileira e com essas questões?
Acho que todos temos aprendido como sociedade, Beth, porque o mundo não tinha vivido uma situação tão complexa nos últimos, sei lá, quase 100 anos. Então, claramente, todos aprendemos. Talvez, para mim, o aprendizado é que são situações muito complexas, e não é branco ou preto na maioria das coisas. Complexidade dos países, a complexidade de um país como o Brasil faz que as coisas sejam complexas, não é fácil. Nesses momentos, realmente, tinha muitas coisas que eram desconhecidas, né? Inicialmente, vai sair vacina, vai ter vacina, efetividade da vacina, quando vai chegar a vacina, quais vacinas, qual vai ser o resultado. Tinha tantas incertezas, né, que a complexidade era maior, Beth. Qual para mim o grande aprendizado, e acho que o Brasil é um exemplo disso, que a importância da colaboração. A colaboração entre diferentes atores da sociedade. Hoje, com a volta do exemplo, ontem estive num restaurante cheio, ninguém utilizando máscara, porque fizemos as coisas certas como sociedade. E essa sociedade faz, teve uma participação fundamental com sua vacina, mas também a comunidade médica que estuvo lá na frente, o governo que fez tudo o que tinha que fazer e fazer, a sociedade civil, o trabalho detrás da sociedade civil para fazer que a vacina chegue onde tinha que chegar, Beth, inacreditável, realmente de nos ser admirar. Então, o aprendizado é que uma situação muito complexa, a única forma de sair para em frente, como temos sido, é através da colaboração entre as distintas partes. O governo solo não teria conseguido, a Pfizer sola não teria conseguido, os médicos solos não teriam conseguido, a sociedade civil não teria conseguido. Foi a soma do trabalho e a coordenação entre todos esses atores. E essa coordenação, algo tão complexo, não foi fácil no momento, não foi fácil, sem dúvida. Mas o importante é que logrou-se. E hoje estamos como estamos por conta disso. E eu estou utilizando muito fora, dentro da companhia, de verdade, o exemplo do Brasil. O Brasil é um exemplo porque foi mais devagar, começou mais devagar. Por múltiplas razões, começou mais devagar, mas olha onde está agora, onde está agora e todos os que moramos, eu não sou brasileiro, mas me sinto brasileiro de coração, mas temos que nos orgulhar, Beth, por isso, porque realmente foi muito, muito difícil, mas o resultado está sendo muito bom, mas não podemos baixar a guarda, não sei se se fala assim em português, mas não podemos baixar a guarda, ainda temos que manter, ainda tem a situação, ainda temos que manter a vacinação, ainda temos que voltar a vacinar outras enfermidades, temos que trabalhar juntos, temos que encontrar formas para o que vem à frente, que também é muito positivo em termos de ciência, de novos medicamentos, chegue para as pessoas que têm que chegar, Beth.
Carlos, você falou que a gente começou devagar, né? E a gente começou bem devagar mesmo a questão da vacinação no país. Como é que você apontaria hoje, quais são os principais, onde, olhando para trás, e você já consegue ter um retrovisor bom aí da situação para trás, quais seriam os principais erros que você apontaria aí na gestão da saúde pública nesses dois últimos anos? Onde a gente pecou? A gente melhorou muito, né? Mas muito empurrado pela sociedade, né? A sociedade deu o tom um pouco dessa questão da vacinação. Quais são os principais erros da gestão de saúde pública hoje no Brasil?
Eu estou longe de considerar-me um experto no tema, Beth, e, portanto, muito menos falar quais são os erros que poderiam ter acontecido. O que, se acho que temos aprendido todos, é que uma situação como esta precisa de sistemas de saúde robustos e precisa que a saúde seja considerada como prioritária. E tivemos que enfrentar uma situação como essa para reordenar as prioridades na vida, de maneira pessoal, mas também coletiva. E a saúde, sem dúvida, acabou sendo, novamente, acho que considerar como mais importante. Por isso que todos temos que trabalhar para ter sistemas de saúde robustos, adequados, para enfrentar as situações como é que enfrentamos, o que pode vir na frente. O problema foi o mundo inteiro, esses países mais avançados, com melhores ou diferentes sistemas de saúde, mais dinheiro, enfrentar as situações, os países também. Então, realmente uma situação muito fora do comum. Que o que aprendemos é que a saúde tem que ser a prioridade para todos, para as pessoas, mas para a sociedade. Então, os investimentos têm que estar focados nisso. Nós estamos falando muito agora que sim, saúde não tem crescimento econômico, porque acabamos de ver isso. Então, temos que ter sistemas de saúde com bons recursos, que isso seja prioridade da sociedade, portanto, dos governos, das pessoas, das companhias privadas, sistemas de saúde robustos, com isso que se acontecer novamente algo como este, estemos melhor preparados para enfrentar a situação.
Perfeito. Você falou também ali, lá no início da nossa conversa, sobre os novos medicamentos que a Pfizer está trazendo. E aí há também muitos críticos a respeito do preço dos remédios no Brasil, né? A população, a maior parte da população não tem renda realmente, né? A renda é muito baixa e os medicamentos acabam sendo muito caros. Como é que a gente barateia, como é que a gente traz medicamentos mais baratos para essa população? E o preço do remédio realmente no Brasil é muito caro, Carlos?
Tudo bem, de novo, tudo relativo, Beth. Né? É muito caro versus que é. Quanto é o valor que eu vou dar à vida de um filho? Não tem valor, então realmente tudo é muito relativo versus isso. Agora, tem tratamentos que requerem um investimento. É uma realidade que a ciência tem avançado muito, muito, o qual é muito positivo. De algumas das coisas que vêm lá na frente, o que já está, parece ciência ficção. A mesma tecnologia está da vacina, não? Vacina mRNA, instrução genética no nosso corpo para produzir uma proteína similar, para ensinar a nossa maquinária do corpo a produzir uma proteína similar ao vírus. É impressionante. Já estamos trabalhando em vacinas com esta tecnologia para outras doenças, influenza. Como começou-se a investigar, a pesquisar esta tecnologia, estamos mais prontos de chegar também a uma nova vacina para influenza. Temos uma nova geração de vacinas pneumocócicas, por exemplo. Nós agora temos uma vacina que se chama Prevnar 13, que cubre 13 serotipos, agora está já aprovada nos Estados Unidos, a Prevnar 20 serotipos, uma nova vacina meningocócica, pentavalente, e novas moléculas para a prevenção de doenças desafiadoras, como infecções pelo vírus sindicial, bronquiolite, em português. Então, realmente tem muita coisa chegando. Que o que é importante é que essa inovação chegue para as pessoas. E para isso, temos que trabalhar em sistemas de saúde que valoram e reconhecem o valor disso versus o custo de ter uma pessoa doente durante quantos anos para o sistema de saúde. Qual é o custo de uma pessoa com uma enfermidade, como, por exemplo, diabetes, durante todo o tempo, versus a possibilidade de um medicamento, de uma cura para evitar que essa pessoa chegue a estadios mais avançados. Realmente aí, precificação e os expertos, incluindo quem se aprova as drogas, fazem esse análise econômico. E realmente tem que ter um benefício para sistema e a economia, como claramente tem estes medicamentos. Então, mas precisamos encontrar novas formas também, porque o que vem na frente é muito interessante, muito diferente. Antes nós tratávamos enfermidades, agora estamos chegando à terapia gênica, possibilidade de curar uma enfermidade que antes era de toda a vida. Como é que conseguimos que isso chegue para o paciente? Temos que encontrar esquemas diferentes para reconhecer o valor disso, porque a sociedade reconhece o valor disso, e para que se encontrem formas que para que essa tecnologia chegue para os pacientes que precisa chegar. Então, parcerias, formas de trabalhar basadas no desfeito, acordos colaborativos, são coisas que temos que evoluir como sociedade para ver esses benefícios. Não é um problema somente do Brasil, Beth. Isso acontece no mundo inteiro. Então, a companhia está trabalhando intensamente para definir novas formas, precisamente, de acordos, novas formas de trabalho, de parcerias para conseguir isso, mas que tem que olhar tudo de forma diferente. Né? Quando você tinha um sistema baseado em comprar uma pílula e essa pessoa tinha que tomar a pílula durante 40 anos, é um esquema. Quando você tem uma terapia gênica que consiga curar essa pessoa já não vai ter a enfermidade, nem vai ter que tomar a pílula durante 40 anos. Não posso comparar o preço da pílula com o preço do tratamento genético. Né? Tem outras considerações. Mas temos que avançar como sociedade para encontrar as formas, né, para que isso chegue para os pacientes.
Uhum. Eu entendo, quer dizer, pelo que você está falando, enfim, a grande você está pondo a responsabilidade, lógico, nas pesquisas, no desenvolvimento, na questão da indústria, mas há como baratear esse remédio, por exemplo, na questão de impostos, na questão do tributária, na questão, quer dizer, a gente consegue, teria alguma fórmula aí para melhorar isso em relação à ordenança econômica do país, por exemplo?
Eu que falava que temos que encontrar novas formas que realmente permitam que isso. Obviamente, o tema impositivo é uma das coisas em que estamos nós trabalhando. Tá? Que os medicamentos paguem um imposto elevado, provavelmente dos mais elevados que existem no mundo, não é o conducivo a isto que estamos falando. Então, tem possibilidades para fazer essas mudanças e essas melhoras. Mas tem que se trabalhar. Nós temos conseguido, com o mesmo governo do Brasil, possibilidade de trazer os medicamentos, precisamente, a menor custo, encontrando esquemas para manejar esse tipo de situações. Então, acho que a vontade está, que temos que seguir fazendo e encontrar estas formas para poder juntos, porque não é somente a responsabilidade da companhia farmacêutica, medicamento, nem tão muito menos do pagador público ou privado ou do médico. Temos que encontrar um esquema colaborativo entre todos para encontrar novas formas, porque é um momento diferente, Beth, são situações diferentes. Temos um sistema que foi criado para um tipo de situação, estamos agora vivendo um sistema que já está sendo desafiado por outro tipo de situações, incluindo a longevidade das pessoas, tratamentos diferentes, então temos que ir reencontrando as formas.
Uhum. Eu só não entendi, você falou, hoje o Brasil tem a carga de impostos mais cara do mundo em cima de medicamentos, é isso?
Tem uma das cargas de impostos mais altos do mundo para medicamentos. Outros países já, os medicamentos sim estão exentos de impostos. Então, essa é uma coisa que está se conversando com o governo e que eles estão avaliando, porque seria uma consideração importante para ajudar com o preço dos medicamentos.
Uhum. A gente está acabando, Carlos. Você tem, né? Às 11 a gente teria que parar aqui, só quero fazer uma última pergunta para você, para a gente encerrar. Eu queria saber o seguinte, como é que, primeiro, né, que você está há tantos anos na Pfizer, você como líder, o que você faz para lidar com a pressão do cargo, né? Nesses dois últimos anos, eu estou imaginando que não foi fácil. E eu queria que você também me desse algumas dicas práticas, ou desse para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores no YouTube, os nossos leitores no UOL, que dicas práticas você teria como líder para dar para as pessoas também alcançarem cargos de liderança, ou enfim, terem sucesso na carreira delas?
Legal pela consideração, Bertinho. Também, mesmo que falei, não me considero experto, nem tampouco sei se posso chegar a dar dicas, mas posso compartilhar o que me motiva e algumas das coisas que eu faço. Efetivamente, para todos. Mas também eu não tenho sido exceção, os passados anos não foram fáceis para as situações. Né? E, que é o que a mim me motiva muito é o propósito que temos no trabalho na companhia. E acho que isso é, para as pessoas é importante. Se uno se foca somente no trabalho dia a dia e não tem um propósito, aí o que você carrega nas costas acaba sendo mais pesado. Mas se você tem um propósito, claro, propósito que eu pessoalmente me identifico muito, Beth, de grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. Quando tenho um dia assim difícil, as costas estão pesando muito, penso que conseguir algo significa que amanhã até um paciente, mas talvez milhares de pacientes vão ter uma vida melhor. Esse propósito acho que é a melhor motivação para avançar e estar focado. Então, o propósito me parece que é algo que a mim se vê muito, o propósito que temos como companhia aí, para beneficiar os pacientes, é algo que me faz que o que muitas vezes parece como um peso seja verdadeiro, porque não é esse momento, sino que estamos tentando seguir. E o outro que eu tento fazer, muito prático, para compartilhar com vocês, eu tento ser muito disciplinado, muito disciplinado nos horários de trabalho. Né? Para mim isso é muito importante. Começar a uma hora, mas também terminar a uma hora. Então, eu sei que às 6 da tarde, eu, a maior parte das vezes, termino, porque assim consigo dedicar um tempo à minha filha, ler com ela, fazer coisas que também me recargam as baterias de outra forma. É? Acho que todos, mais em esses tempos, onde o escritório virou a casa escritório, mais difícil separar as fronteiras. Também isso, disciplina em certas coisas básicas, para mim tem sido fundamental. Respeitar esses horários é muito importante. Fim de semana, realmente faço um esforço, uma programação para não ter que estar trabalhando. Isso a mim me ajuda muito para encontrar o equilíbrio.
Perfeito. E que dicas você daria para quem quer trilhar aí uma carreira de sucesso como a sua?
Acho que eu comentei essas duas dicas. É. Tem um propósito, porque isso motiva as pessoas para e ser muito disciplinado em temas assim, que parecem básicos. Né? Porque acho que, para ser exitoso, você não precisa trabalhar 24 horas no dia. Né? Acho que precisa trabalhar corretamente, motivado, com um propósito, no tempo certo, para ter um equilíbrio também com outras partes da vida, que é importante para o ser humano.
O teu tempo certo qual é, Carlos? 8 horas, 12 horas, 15 horas?
Eu começo geralmente às 7h30 da manhã, às cedo, assim começo, mas 5h30 da tarde, 6 já terminei.
Muito bom. Carlos, muitíssimo obrigada por sua participação no All Leaders. A entrevista foi rapidinha e foi bem proveitosa. Muitíssimo obrigada mesmo pela Pfizer estar... ter disponibilizado aí um tempo para conversar com a gente aqui no All Leaders.
Muitíssimo obrigado a você, Beth. Tem sido um prazer conversar com você. Falei, todos jogamos um papel muito importante nesses temas. Então, jornalistas respeitados como você, dando-nos esta oportunidade também de falar, uma contribuição muito importante para falar destes temas, esclarecer dúvidas, coisas. Assim que eu agradeço muito o espaço que você nos generou. Muito obrigado.
Bom. Muito obrigada.
O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,